Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Gesiel Carvalho.
E eu sou Raquel Teixeira.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
CCJ deve debater PEC emergencial a partir da semana que vem.
Comissão aprova projeto com regras de notificação de casos de automutilação em crianças e adolescentes.
Senadores cobram mais respeito às mulheres e lamentam que elas ainda sejam vítimas de preconceito.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça vai debater na próxima semana a chamada PEC emergencial.
A apresentação do relatório sobre a proposta que autoriza o corte de despesas em caso de crise financeira deve acontecer no dia 18 e a votação no dia 25. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de emenda à Constituição cria mecanismos emergenciais para que a União, estados e municípios cortem despesas públicas em caso de crise financeira. O texto autoriza redução em até 25% nos vencimentos de servidores públicos que ganham mais de 3 salários mínimos, com redução proporcional de jornada. Também suspende a progressão na carreira e os concursos públicos durante o período de ajustes. A votação na Comissão de Constituição e Justiça deve acontecer no dia 25 de março. Antes, 3 audiências públicas, nos dias 10, 12 e 16. A presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que a PEC será prioridade. Outras matérias polêmicas serão pautadas apenas após a votação da proposta.
Os projetos mais polêmicos, aqueles que geram mais debate, eles seriam colocados todos na pauta, sem nenhum tipo aqui de restrição ou discriminação por parte dessa presidência, assim que nós encerrássemos a discussão e votação da PEC emergencial, apenas para que não contaminássemos o processo.
Entre os convidados para as audiências públicas sobre a PEC emergencial estão juízes federais, Ministério Público, OAB, representantes do Ministério da Economia, da Saúde e dos Estados.
A Comissão de Direitos Humanos vai promover audiência pública sobre a situação da população laranjeira em Anderu, comunidade indígena da etnia Caiová, localizada no Mato Grosso do Sul.
A comunidade indígena foi atingida por incêndios no início de 2020. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Um incêndio atingiu uma casa de reza da comunidade laranjeira em Anderu, comunidade indígena da etnia Caiová, em janeiro de 2020. Essa comunidade fica localizada na cidade de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Esse fato será debatido pela Comissão de Direitos Humanos em audiência pública. A solicitação foi feita pelo senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, e contou com apoio da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte.
Vamos socializar e dar visibilidade o que está acontecendo, esse cenário de constantes violações, caso em que as vítimas apontam a ausência de auxílio estatal. É fundamental que o Parlamento Brasileiro abrace cada dia mais a defesa dos povos originários.
A data da audiência ainda será definida.
A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que obriga as instituições que recebem crianças e adolescentes de forma temporária a comunicar ao Conselho Tutelar os casos de automutilação.
Para tanto, a proposta prevê o treinamento do pessoal que trabalha nesse tipo de instituição para que saiba identificar os casos de automutilação e notificar adequadamente o fato às autoridades.
O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lembrou que a automutilação ainda é pouco discutida no país.
O assunto da violência autoprovocada ainda é um tabu na nossa sociedade e pouco discutido. A ausência de informação e de diálogo vem acarretando a falta de dados e de notificação aos órgãos públicos responsáveis pelo atendimento direto aos automutilados.
A Rede Sustentabilidade tenta suspender no Supremo Tribunal Federal uma portaria que aprova automaticamente o registro de agrotóxicos no país se o pedido de liberação do produto não for analisado pelo Ministério da Agricultura em até 60 dias.
Desde o início do atual governo, já foram liberados mais de 550 tipos de pesticidas. Repórter Érica Christian.
O líder do partido, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, argumentou que os ganhos econômicos não se sobrepõem ao bem-estar geral. Ele citou ainda a mudança na classificação de toxicidade, permitindo o uso de alguns agrotóxicos banidos na União Europeia por provocarem câncer e outras doenças.
O uso indiscriminado de agrotóxicos não é uma questão somente de meio ambiente, é uma questão da saúde da população e é uma questão especial de equilíbrio econômico.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, negou uma liberação irrestrita de agrotóxicos no país.
Eu sou engenheiro agrônomo por formação. E entendo que os agrotóxicos têm que ser, obviamente, aplicados de acordo com o cultivo de cada planta. Ninguém vai ser irresponsável de aplicar quantidades superiores àquilo que a técnica manda.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que insere na lei a isenção de IPI para agrotóxicos e pesticidas de uso veterinário de baixa toxicidade.
O relator da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, lembrou que a medida vai aumentar a segurança jurídica em torno da questão.
Isso porque, uma vez a determinada isenção, não será possível ao Poder Executivo alterar as alíquotas por meio de decreto.
A proposta segue agora para análise da Comissão de Agricultura.
No próximo domingo, comemora-se o Dia Internacional da Mulher.
E o senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, cobrou mais respeito às mulheres, que, na opinião dele, continuam sendo vítimas de preconceito, revelado pelo pouco espaço em algumas atividades.
No caso das forças de segurança, o número de mulheres representa apenas 13,5% do efetivo total.
Isso, segundo ele, dificulta o registro de uma queixa de violência doméstica, por exemplo, uma vez que elas se sentem constrangidas ao serem atendidas por homens, a maioria dos profissionais que prestam atendimento em delegacias.
Na política, a situação não é diferente, disse o senador. Para ele, as mulheres não precisam de homens no parlamento para defenderem seus direitos. Por isso, no Rio Grande do Norte, Stevenson garante que busca estimular candidaturas femininas num índice maior que os 30% exigidos pela lei.
E essa voz não pode ser só em 30%. Então a gente teve um acréscimo, graças a Deus, mas eu acho pouco. Eu faço lá no partido Podemos Rio Grande do Norte que pelo menos 70% eu inverti. 70% tem que ser mulheres no partido. Muito mais organizadas, são competentes, têm uma estratégia melhor, são convincentes, são solidárias, têm amor.
Já o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Ele disse que, apesar de as mulheres investirem mais na educação, segundo o IBGE, elas ganham quase 30% menos que os homens pelas mesmas tarefas e funções.
Ele também chamou atenção para o aumento dos índices de violência. Paim considera que alguns direitos das mulheres estão ameaçados por elas representarem uma classe vulnerável da sociedade.
Os direitos das mulheres são ameaçados em todo o mundo quando movimentos reacionários colocam em risco a liberdade reprodutiva feminina, questionando a legislação já consolidada sobre o tema. Quando a xenofobia motiva atos de crueldade contra mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Quando a violência de parceiros e familiares de tão corriqueira passa a largo da agenda fundamental que devíamos ter.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União desenvolveu vários trabalhos para aprimorar as aquisições das soluções de TI da Administração Pública Federal e contribuir com a melhoria da gestão na área. Para apresentar os resultados destes trabalhos, o Tribunal de Contas da União realiza, no dia 12 de março, em Brasília, o Seminário Diálogo Público, Aquisições de Soluções de Tecnologia da Informação. O encontro é voltado para servidores e gestores públicos que atuem direta ou indiretamente com essas essas contratações. O objetivo é apresentar e discutir o cenário de aquisições de TI identificado nas fiscalizações mais recentes do Tribunal sobre o tema. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.